Viva, seja bem-vindo ao Aqui para Nós. Nesta edição, pode contar com uma reflexão de Vítor Silva sobre a possibilidade de Donald Trump vir a ser candidato da presidência dos Estados Unidos da América e respectivas consequências. Vai também ouvir Manuela Marujo falar sobre o modo como se vive o Carnaval no Brasil. E ainda tem a opinião de Manuel da Costa sobre aquilo que considera ser o domínio cada vez maior das nossas cidades por parte dos animais, que, sendo irracionais, conseguem muitas vezes moldar a mente humana. Ah, e ainda vou conversar com alguém que, tal como nós, vive e trabalha fora de Portugal há uns anos. Espero que goste. Todas as semanas, nas conversas do Aqui para Nós, temos também a participação de Vítor Silva. O Vítor traz-nos pensamentos, às vezes conselhos, outras vezes reflexões, alertas, enfim. Vamos ver esta semana qual é o tema que o Vítor escolheu para partilhar connosco. Antes de mais, obrigada, Vítor Silva, por estar de novo aqui nestas conversas do Aqui para Nós. O que é que resolveu trazer para a nossa conversa de hoje?
Olha, resolvi trazer algo que desta vez é uma preocupação que me está realmente
está na sua a incomodar,
que está na minha cabeça e que me está a incomodar. Que quando todo o mundo ouviu um candidato quando soube um candidato a um país influente como é os Estados Unidos da América, estamos a falar do Sr. Trump, que vai ser candidato, se assim o partido republicano entender, eu parece-me que está a evoluir para isso, infelizmente, dizer que acho muito bem que o Sr. Putin invada países que não estão preparados para se defenderem. Basicamente foram estas as palavras.
Têm dívidas para com a NATO, basicamente foi. Pronto. À volta disso.
Basicamente andou à volta disso, a nível financeiro e também a nível de armamento. Eu acho que isso é lamentável, acho que isso é deplorável, acho que isso é inacreditável, que possamos ter ouvido uma afirmação desse gabarito.
Porque, sendo os Estados Unidos um dos países que esteve na formação da Organização do Atlântico Norte, portanto, da NATO, o que torna isto tudo ainda mais surreal, não é?
Torna isto tudo mais surreal e torna a meter uma nuvem negra que pairou durante o mandato do Sr. Trump e que, aliada a tudo aquilo que está a passar na Rússia, na China e em tantos conflitos que existem no mundo, é nós percebermos que o que aí vem não é nada de bom. Uhum. E, portanto, eu espero que os eleitores nos Estados Unidos possam realmente dizer um não redondo à governação, à não governação neste caso, portanto, não deixarem que o Sr. Trump vá para presidente dos Estados Unidos.
Mas acha que é mesmo um risco real, sendo ele candidato dos republicanos, que em princípio será, não é? Acha que há a possibilidade dele vir a ser presidente?
É assim, haver possibilidade, pois já, porque numa eleição, quem
claro,
à
sim,
partida,
sim, mas
são,
estamos a falar de probabilidades.
Eu quero acreditar que o Partido Democrata vai saber encontrar um candidato ou uma candidata que possa fazer frente ao Sr. Trump. Parece-me a mim que ele tem tudo para ser o candidato republicano. Eu não estou a ver, sinceramente, um volte-face que faça com que isso volte atrás, não é?
Eu li o seu artigo do Milênio quem o leu percebeu que, na sua opinião, uma das boas soluções para os Estados Unidos e até para o mundo seria a eleição de Michelle Obama, embora esteja também ainda muito remota essa possibilidade dela vir a encabeçar a candidatura.
Sim, a candidatura dos democratas. Sim, é verdade. Os democratas estão também. Eu compreendo quando se tem um líder que se respeita o líder e o respeito todo que há pelo Sr. Biden, mas também compreendo que neste momento, conforme o mundo está e conforme os Estados Unidos estão, que precisam de uma outra liderança. O Sr. Biden está muito cansado, não é? E na Europa, pela idade que ele tem. E também o Sr. Trump, se for para lá, acaba este primeiro mandato com 80. Sim. E, portanto, isso eu acho que não é nada bom para o mundo em que vivemos. Nós precisamos de energia, nós precisamos de soluções, nós precisamos de credibilidade e precisamos também de alguém que esteja à frente dos destinos de países, como é os Estados Unidos da América, alguém que tenha a sapiência política, não só para os assuntos internos, mas também para os externos, porque bem sabemos que os Estados Unidos é muito importante, tudo aquilo que os Estados Unidos faz acaba por ser importante para o contexto político e geopolítico internacional.
Exato, impacta todo o mundo. As eleições norte-americanas são sempre um processo complicado, não é? Este processo interno dentro dos partidos de seleção do seu candidato já é muito complexo. E depois as próprias eleições têm muita complexidade. Relativamente a Michelle Obama, só mesmo se Biden, ele próprio, tomar a decisão de se retirar, é que ela terá alguma possibilidade de vir a ser representante dos democratas, não é?
O Sr. Biden só não vai ser candidato se ele não quiser.
Pois, exato, era isso que eu queria dizer.
E portanto, estamos aqui, assim, temos aqui dois problemas. Um problema é o Trump e outro problema é o Biden. Se fosse só um, o Trump, claro, mais, porque é um atentado à democracia e teremos, não há como uma outra maneira de dizê-lo, teremos a extrema-direita a governar os Estados Unidos, o que, com a ascendência em tantos países desta mesma extrema-direita, não traz nada de bom. Uhum. Mas, por outro lado, também o Sr. Biden não me parece a mim em condições físicas e mentais para que possa governar um país com exigência do momento dos Estados Unidos da América. Bem, sei que me podem dizer que hoje em dia os assessores fazem muito do trabalho, mas vamos lá ver, a gente elege uma pessoa, não elege uma estátua.
Sim, e não elege um grupo de assessores, elege em princípio aquela figura que parece ter determinação suficiente para pegar nas rédeas, não é? E conduzir o país. Pois bem, esta é uma conversa que com certeza vamos voltar a ela mais algumas vezes, porque daqui até que haja uma definição de tudo isto ainda vai demorar. Vítor, voltamos à conversa na próxima semana. Agradeço a sua participação e uma boa semana para si.
Olha, da minha parte foi um gosto, uma excelente semana para si, Madalena, e para todos aqueles que nos ouvem. Bom dia.
Olga Leite é uma das minhas amigas que está por aí no mundo, neste caso ela está em Angola, concretamente em Luanda. A Olga vai contar-nos já tudo, porquê, há quanto tempo, o que é que está por lá a fazer. É esta a ideia desta nossa primeira conversa. Antes de mais, bom dia, Olga.
Bom dia, Madalena. Querida Madalena, que bom ouvir-te.
Ainda é? Bom dia aí, não? Já é boa tarde?
Ainda é bom dia.
Já estão no início da tarde.
Início da tarde, sim. Exato.
Olga, estás aí há quanto tempo? Primeira pergunta.
Olha, cheguei aqui a Luanda em outubro de 2018.
És um daqueles casos de reunião familiar, ou seja, tu já tinhas o teu marido aí há muitos anos, não é? E digamos que a tua ida para Angola foi para ficares mais próxima dele. Basicamente foi essa a tua grande motivação, não é?
Sim, é uma motivação familiar e pessoal, de reunião familiar, como disseste bem. E também num momento, meu marido é angolano, já estava aqui já há alguns anos, e vim para cá num momento em que entendi que em Portugal, que sou portuguesa e era onde eu vivia, que tinha a minha vida toda arrumada, a minha vida familiar, relacionada com os meus filhos, estavam autónomos, tinham-se formado, estavam a trabalhar, e agora eu haveria de me juntar ao meu marido e de cuidar dele e de nos apoiarmos mutuamente, não é? Uhum. Portanto, é uma motivação pessoal e familiar, claramente, que me trouxe aqui até Angola, onde eu... para onde eu nunca pensei vir, confesso.
Mas tu ias a Angola de vez em quando, precisamente ter com o teu marido, mas agora que vives, que estás aí dia a dia, mês a mês, o que é que nos podes dizer de Angola hoje?
É assim, como experiência de vida pessoal, é extraordinário, Madalena. Eu confesso que, apesar de Angola ser um país... onde, e não quero que me interpretem mal, eu cheguei cá e o atual governo estava no poder há cerca de um ano. E pouco tempo depois fomos confrontados, Angola foi confrontada, como todo mundo, com uma pandemia, não é? E confesso que nesse momento eu e o meu marido ponderamos deixar Angola. Tínhamos muito receio pela falta de preparação do sistema de saúde angolano para enfrentar esta pandemia que toda a gente desconhecia e ninguém sabia como é que ia evoluir. E confesso que na altura convidaram-me para escrever um artigo para um blog sobre a pandemia em Angola e o título que eu dei ao artigo foi precisamente "Tinha tudo para correr mal". E hoje, estando a pandemia quase controlada, eu continuo a afirmá-lo. De facto, Angola deu um exemplo ao mundo e não apenas à África de como de facto se deve enfrentar esta pandemia. E não só a questão da pandemia, mas também o facto de Angola ter provado que é capaz de fazer, que os seus cidadãos são capazes de respeitar regras e diretivas em nome da sua proteção. Uhum. Esse foi o meu grande embate. Não é? Viver uma pandemia mundial.
Mas foi um embate extremamente bacana. Um embate extremamente positivo, portanto, com um resultado extremamente positivo. Portanto, foi uma agradável surpresa verificares que afinal o país, ou pelo menos quem o governa, estava devidamente preparado para enfrentar uma situação tão extrema como foi o caso da pandemia, não é?
Claramente, claramente, Madalena. E eu que durante os primeiros anos que aqui estive, até à pandemia, portanto, fiz voluntariado num hospital pediátrico, portanto, eu tinha noção clara e muito prática e muito próxima de como é que funciona a saúde aqui em Angola. Uhum. E, de facto, eu acho que terá sido na história de Angola a primeira vez que o sistema, que o país, se preocupou claramente em salvaguardar a integridade e a vida dos seus cidadãos. Uhum. Foi ainda notável bem. A forma como de facto, o governo enfrentou esta pandemia. E não tivemos, de facto, Angola não teve, não saiu dos números, pelo contrário, se calhar morreram muito menos pessoas do que em outros países. Uhum. Claramente houve aqui um estancar da evolução deste vírus.
Olga, vamos avançar para uma outra área,
O que é que fazes? O que é que tens feito profissionalmente em Angola desde que para aí foste?
Portanto, eu vim para cá e comecei a trabalhar como freelancer, produzia conteúdos para sites, desenvolver sites, montei toda a área de comunicação de uma fundação, de uma professora que faleceu e depois a família deu seguimento ao seu sonho, que era constituir uma escola numa comunidade pescatória que não tinha escola, portanto as crianças não frequentavam a escola, que tem também a vertente para crianças, portanto ensino básico, e tem também a educação de adultos. Portanto, desenvolvi toda a área de comunicação. Fiz um ou outro trabalho de assessoria ao nível de para alguns artistas plásticos também aqui em Angola, até que entretanto fui desafiada para integrar a redação do jornal Expansão, que é um jornal económico notável, um dos melhores jornais económicos de África, não duvido, e que tem implantação até em alguns países e já foi comercializado em alguns países. Portanto, fui responsável pelo online do Expansão, defini e desenvolvi a linha editorial do atual site do Expansão, que foi um trabalho difícil, mas deu-me muito prazer, vale por diante. E, entretanto, fizeram um outro desafio e eu acabei por deixar o jornalismo e voltei para a assessoria de comunicação e de imprensa e, neste momento, sou responsável pela comunicação numa business school especializada, dedicada ao compliance, que tem também uma plataforma formativa online na área da prevenção da criminologia corporativa e da prevenção de capitais. Portanto, é esta área em que eu trabalho atualmente.
Olga,
e ainda continuo.
Nós vamos ter muitas ocasiões para voltar à conversa aqui para nós.
Aproveito para abraçar os portugueses e os angolanos também espalhados pelo mundo, uma vez que a minha filha já é luso-angolana e pronto, e de facto já tenho aqui uma relação de afetividade com este país, como é evidente, não é? Um abraço para todos, obrigado e muitas felicidades para esta tua rubrica, está bem, Madalena?
Beijinhos, Olga, muito obrigada por tudo.
Um abraço. Beijinhos. Obrigada, bom dia.
Aqui para nós, com Madalena Balsa.
Manuel Amarujo é uma viajante nata. É também uma das pessoas mais curiosas que eu conheço, no sentido de buscar sempre algo interessante e que complete mais o seu conhecimento, que já é bastante vasto e diversificado. Manuela, obrigada por estar connosco nesta conversa de aqui para nós. Gostava de saber, primeiro que mais nada, porque eu sei que o seu espírito leva-a sempre para sítios muito diversos e, portanto, onde para a Manuela Marujo nesta altura?
Olá a todos. Olha, eu estou no sul de uma ilha muito linda, uma ilha que é assim do tamanho da Ilha de São Miguel, para quem pode também fazer essa comparação, a Ilha de Santa Catarina. E a ilha é uma grande atração até para os próprios brasileiros que aqui vêm procurar as praias. Tem praias em toda a costa, mais de 100, de acordo com um senhor que eu conheço aqui, que estuda a ilha, que é o professor Nereudo Val Pereira, muito famoso pelas suas publicações. Ele tem um livrinho que me ofereceu logo quando eu cheguei aqui, há quase 20 anos atrás, que se chamam As 100 Praias da Ilha de Santa Catarina. Portanto, é aqui que eu estou, no sul da ilha. A ilha tem...
E no sul do Brasil, isso que fica...
Sim, no sul do Brasil, sim. No sul do Brasil fica a cerca de uma hora de avião de São Paulo, não é? Cerca de 700, 800 quilómetros de São Paulo para sul. Portanto, não é ainda o Rio Grande do Sul, é o estado de Santa Catarina.
Que fica, cuja capital é Florianópolis, se não me engano.
Florianópolis. E a ilha é muito engraçada porque Florianópolis é o centro, não é? E de facto é o centro da ilha, e a ilha está dividida entre o norte e o sul, bem diferentes. Enquanto o norte está muito desenvolvido, com grandes palacetes de praia, não é? Dos magnatas de São Paulo e de outros lugares. O sul da ilha tem sido mais preservado devido à grande força da população local. Portanto, tem ainda vales maravilhosos intocados, não é? Quer dizer, com morro e morro a perder de vista, sem uma única casa. Portanto, quando nós chegamos aqui, de facto, sentimos que estamos ainda num bocadinho de natureza muito bem guardada. E embora, claro, também há menos transportes para aqui, as estradas são menos modernas, etc., por outro lado, isso tem preservado um pouco o isolamento e a beleza natural do sul da ilha.
Estamos a viver este mês de fevereiro e acabou de acontecer o Carnaval, não é? Portanto, a grande atração turística de todo o território brasileiro. Claro que há zonas mais conhecidas internacionalmente, como por exemplo o Carnaval do Rio, também de São Salvador da Bahia, até São Paulo. Mas, tanto quanto sei, onde há um brasileiro, há Carnaval.
Olha, Madalena, é engraçado, não é bem assim.
Não,
eu, por acaso, então, estive há pouco tempo, fiquei muito surpreendida, estive há pouco tempo aqui no estado de Santa Catarina, numa pequena cidade do interior chamada Criciúma, é a quinta cidade do estado, bastante desenvolvida devido a minas naturais de carvão. Eu não vi uma referência ao Carnaval enquanto lá estive a semana passada. Outra vez, um outro ano em que eu fui passar o Carnaval em Gramado, portanto é uma cidade também no estado, mas já mais perto do Rio Grande do Sul, não se festeja o Carnaval como noutros lugares. Claro que tem muito a ver com a colonização, não é? Por exemplo, eu estive numa pequena cidade chamada Nova Veneza, em que não festejam o Carnaval agora, mas festejam em junho o Carnaval tal e qual como se faz em Veneza.
Uhum.
Engraçado, não é? Uhum. Porquê? Porque são essencialmente italianos.
Mas a origem aqui, é italiana, não é?
Sim, a colonização é italiana e a Gramado é essencialmente alemã. Então tem muito a ver, como nós sabemos, as comunidades imigrantes levam as suas tradições. E, não é? Uhum. E os seus gostos. Claro que aqui em Santa Catarina, onde a colonização foi portuguesa, a primeira colonização foi açoriana, claro que há Carnaval, não é? E o Carnaval é bem populado. Eu acho muito interessante porque não só a cidade, portanto, Floripa, o centro, tem os seus blocos, não é, de Carnaval, e o Carnaval aqui festeja-se praticamente duas semanas antes, não é? Começam os blocos, começa a sair o bloco tal, aqui o primeiro é o Berbigão do Boca, é um bloco mais famoso, e depois saem muitos outros, não é? Mas também nas aldeias, nas pequenas freguesias, como é o caso aqui do Sul, cada um tem o seu bloco. E eu assisti a um bloco muito popular, não é? De um senhor que é famoso, não é? Porque ele é rendeiro de bilros, foi o primeiro homem aqui a seguir a tradição da renda de bilros, tem o seu ateliê no mercado público da cidade e ele organiza aqui, porque ele é aqui do Sul, um bloco chamado Arrombadinho. Então, foi muito interessante ver as pessoas todas que integram o bloco. Vai desde o rapaz novo, com a sua namorada, até à mãe, à avó, à sogra, e aos bebés e às crianças no meio. É muito, quer dizer, há uma, não sei, há uma tradição, como já se falou aqui, de festejar o Carnaval. Uhum. E as pessoas, desde pequeninas, de facto, participam e vão, uhum, aprendendo.
Mas digamos que é um Carnaval, aí será um Carnaval mais espontâneo do que propriamente aquele Carnaval comercial?
Não, sim, é espontâneo, mas é ensaiado. Eu tenho a certeza que as pessoas passam, não é, horas a fazer, porque tem uma coreografia, tem os muitos músicos, não é, dos vários instrumentos.
E o samba, o samba predomina? O samba?
Sim, as musiquinhas de Carnaval. e é muito, quer dizer, eu acho que é assim, é muito colorido, há umas fatiotas específicas, e aqui também há uma coisa muito, que acho que é característica, que é assim, quem quer participar depois no bloco, compra uma, que eles chamam uma camiseta, não é? Uma t-shirt, e faz parte do bloco, não é? Ou entra na festa, não é? Entra na festa. Eu fui ao Barbigão de Boca e também comprei a minha camiseta para entrar, não é? E depois o que se faz é muito interessante, porque cada um tem uma dessas camisolas, não é? Uma t-shirt, mas toda a gente a transforma. Portanto, já se leva uma tesoura ou já se leva uma coisa que é para todos nós sermos originais, não é? E é interessantíssimo ver os modelos que se podem fazer a partir de uma t-shirt, né? E claro, também se pode comprar com antecedência e põe-se bordados, e põe-se rendas, e põe-se plumas. É muito, eu acho que é muito criativo o carnaval aqui no Brasil, e a Madalena e todos os que viram os desfiles de São Paulo, ou de Belo Horizonte, ou de Salvador, a pessoa fica absolutamente deslumbrada com a capacidade de criatividade do novo bloco. Eu acho que eles preparam o ano inteiro, não é? Para poderem sair à rua. Este ano houve um português também muito bonito, não é? Baseado no fado, quer dizer, aquele na Tijuca. Quer dizer, eu acho que é assim, não há nada semelhante no mundo com o Carnaval do Brasil. Exato. Para já eles são milhões, não é? Milhões, então, sim. E tem uma, não sei, há uma universidade do carnaval, não é? Quer dizer, há um conjunto de pessoas a trabalhar para o carnaval.
Exato.
Quer dizer, desde a nível
de. É já uma indústria também de promoção turística,
sim,
tudo.
Sim, sim.
Portanto, também tem esse lado. Mas tem o lado de muita espontaneidade. Por exemplo,
muito.
Quando se saem.
Alegria.
Exatamente, é isso que eu ia dizer. Quando saem os trios ou os trios elétricos, a alegria do povo que se junta literalmente, não é? Quase que não se consegue romper, por exemplo, nas ruas de São Salvador da Bahia, e estão lá todos com uma alegria imensa, e normalmente, enfim, acontecerão desacatos, mas são poucos nestas noites, acabam por ser poucos, não é?
Resultado da cervejinha, que anda sempre na mão, porque faz muito calor. Mas uma coisa que eu também achei muito, que acho, quando a pessoa observa, é muito jovem. O Brasil é um país jovem. O Brasil tem muitos jovens. Uhum. Quer dizer, ao contrário de países europeus, como o nosso, não é? Portugal, e países norte-americanos, como é o Canadá, predomina a gente jovem. Uhum. E este ano o Brasil caracterizou-se, eu vi vários dos blocos, pelo papel das mulheres. As mulheres este ano predominaram no carnaval. As mulheres representando-se, as mulheres politicamente fazendo-se ouvir, e a beleza da mulher, não é? Houve blocos em que eram 80% femininos. Eu acho que isso também revela os tempos que correm, não é?
Exatamente.
Em que
acaba por ser um espelho da sociedade também.
Sim, depois tem muita cantora, tem muita artista, não é, que já se internacionalizou, não é, como é o caso da Anitta e outras. Então, eu acho que isso já se vê na festa do carnaval, na festa, na grande festa do carnaval, que é única. Eu acho que não, ninguém fica indiferente quando vê um desfile de carnaval. E grandes cantores, como o Caetano Veloso, como o Gilberto Gil, não é, que participam, fazem questão de participar.
Ainda.
Fazem questão de participar porque sabem que é muito importante para representar esta, não é, esta alegria natural do povo brasileiro. Eu acho que é de facto impossível nós não sermos afetados pela festa do carnaval.
Quase que contagiados, não é, também pela alegria que se vive, imagino eu, que se vive no Brasil. Eu só até agora só vi à distância. Um dia poderei, quem sabe, sentir mais perto.
E vale a pena, sabe, Madalena, eu desfilei o ano passado num bloco, que era a festa mística, não é? E foi, quer dizer, essencialmente era recordar o papel do mar, das sereias, das bruxas, porque aqui em Santa Catarina, por causa da açorianidade que o povo ainda tem, trouxeram muitas tradições e uma delas foi das histórias dos lobisomens e das bruxas que nós temos no nosso folclore português, não é? E o ano passado foi a festa das, não é, chamava o baile místico, era o bloco, e eu vi que é de facto, quando a pessoa entra no bloco, há uma transformação, quer dizer, nós somos todos contagiados, como disse, pelo espírito. É, só vale aquele momento, um momento de festa, toda a gente é igual, toda a gente está irmanado naquela alegria daquele momento. É muito divertido.
Muito bem. Obrigada, Manuela, por nos ter transportado para a alegria do Carnaval brasileiro. E na próxima semana, com certeza que falaremos de outros assuntos, mas ainda sobre o Brasil, porque é onde está, por uns tempos, Manuela, enfim, a viver grandes momentos, com certeza, nesse canto deste planeta Terra. Obrigada e até para a semana.
Obrigada. Até para a semana. Obrigada e todos. Bom Carnaval. Deus queira que tenham passado, pelo menos em espírito, a ver alguma imagem bonita destas brasileiras maravilhosas.
Nestas conversas do Aqui para Nós, temos habitualmente a presença de Manuel da Costa com a sua opinião sobre algo que esteja a acontecer ou que de algum modo suscite alguma reflexão, pelo menos ao Manuel, e que ele quer partilhar aqui connosco. Manuel, obrigada por estar connosco mais uma vez nestas conversas do Aqui para Nós. O que traz esta semana para a nossa conversa?
Well, eu vou trazer um tópico que para muita gente talvez não tenha muito interesse, não é? Mas vivendo na cidade de Toronto e aqui a CAC, onde eu faço as minhas observações, decidi falar de um problema grave que existe nesta cidade e que geralmente muita gente não fala, mas comecei um reporte que vai custar, um reporte da cidade em que vão gastar muito dinheiro a controlar um certo aspecto do que se está a passar cá, que, como costume, as cidades gastam muito dinheiro em tudo, seja lá o que for. E neste caso a cidade de Toronto tem um problema com pombas. São pombas e sabemos que elas podem, que são quase como ratos.
É uma praga, não é? Passa a ser quase uma praga, sim. Até porque transportam doenças também, não é?
Sim. A população está a explodir e a cidade quer controlar o problema com um programa piloto, instalando alimentadores dos pássaros, chamado ovo control, em todas as áreas da cidade, com o intuito de assegurar que os ovos não deem criação. O plano, por um ano, e o custo de centenas de milhares de dólares, como todos temos observado, as populações dos animais estão em crescimento em todas as áreas da cidade, que crescem consoante a população aumenta. As pombas são particularmente sujas e cobrem telhados e paredes com fezes que podem ser problemas para a saúde humana. Mas não são só pombas que são o problema. Temos os nossos amigos raccoons, que decidem ser trabalhadores de construção, destruindo os nossos telhados e os nossos sótãos, e também consumidores do nosso lixo, porque querem contribuir para a redução do lixo, lá triturando eles próprios e usando as nossas casas como quartos de banho.
Daqui a pouco depois ainda temos que lhes agradecer. Mais
exatamente. Daqui a pouco eles vão pedir para serem pagos, claro. Como muitos dos trabalhadores agora na cidade que não querem trabalhar. Depois temos o nosso símbolo nacional, que são os gansos canadianos, que acham terem direito de infestar os nossos parques com a sua presença e adubo, que com alegria oferecem gratuitamente em toda a cidade. Com imunidade eles abusam da sua liberdade, seja lá o partido político que existe, eles não se interessam. Não poderemos esquecer os humanos que diariamente são levados a passear por os seus cães para eles estenderem as pernas e manterem a sanidade. Os cães que não sabem ler as regras de depósito, depositarem cocó, dependem dos seus companheiros para coletarem os seus cilindros de fezes, mas não podem dobrar-se, os humanos não podem dobrar as costas e lá ficam então para aqueles que venham a andar e lá levam aquilo nas solas dos sapatos. Mas também temos raposas, coiotes, patos e squirrels que passeiam na cidade sem impunidade. Muitos dizem que já cá estavam quando os espaços foram colonizados e por isso nós também não podemos reclamar, e como sabemos hoje em dia fala-se muito em colonização, e eu não sei então se os humanos têm o direito de andarem por os parques e devemos entregá-los a todos os animais. As infestações de animais em áreas urbanas são maioritariamente culpa de humanos que pensam que todos os animais são nossos amigos e por isso lhe vão dar de comer todos os dias. A ignorância do ser humano, que não consegue separar o facto que os animais têm os seus meios de procurarem comida, está a causar um problema muito grave. Uma lei nova que a cidade de Toronto vai implementar vai fazer ilegal a alimentação dos animais selvagens, porque muda os instintos animalísticos. Claro que os animais humanos não vão cumprir. Eu concordo que a penalidade para quem não cumpre a lei deve ser prisão ou, em alternativa, limpar as fezes dos animais continuamente por uma semana. Todos aqueles italianos e portugueses que têm pombas em casa, e muitos são eles, e depois abandonam na cidade, devem ser deportados e proibidos de olhar para uma pomba para o resto da vida. Que sacrifício! Parem de dar comida aos animais.
Está a ser muito duro, Manuel, poxa. Essa de não poderem olhar para uma pomba, coitados.
Eu acho que tem que ser um sacrifício duro, porque senão ninguém aprende.
Não funciona.
E então não funciona. E é por isso que eu hoje quis abordar este tópico, que é muito importante, que sabemos o que se passa por aí com os animais, que estão a tomar conta de tudo e não querem sair da cidade, porque há muita comida e as pessoas, claro que saem todos os dias para os parques para lhe dar de comer. E então é desta forma que as cidades se vão degradar. Hoje era para ter tocado também no tópico de um estudo que saiu hoje há uma agência que olha por os direitos humanos daqueles que se acampam nos nossos parques, mas fica para outra ocasião, que é um reporte muito, muito interessante para a semana.
Para a semana falamos sobre isso. Mas sabe, o tom da sua reflexão, e eu fui rindo porque de facto era um tom divertido e até jocoso, vá? Mas a verdade é que este é um assunto realmente sério, e o Manuel começou logo por salientar isso, sublinhando o dinheiro que está envolvido neste processo de tentativa de travar a multiplicação das espécies, não é? Neste caso das pombas. Mas é de facto um trabalho que eu acho que precisava muito mais de sensibilização do ser humano do que propriamente de controle das espécies irracionais. Mas pronto, mas isso fica, lá está. Temos muito, muito pano para mais outras conversas aqui.
É verdade, e então vamos, não vamos fazer mal aos animais, mas também não vamos dar a eles muito espaço para que eles não pensem que são donos desta cidade, que é o que está a começar a acontecer.
Muito bem, Manuel, para a semana cá estaremos para mais um pedaço de conversa. Obrigada.
Muito obrigado.
Hoje é tudo. O meu nome é Madalena Balsa e para a semana volto. Espero encontrá-lo de novo aí desse lado.